Obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Hoje é o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vários senadores e senadoras me antecederam nessa tribuna para falar exatamente desta data. Uma data de importância ímpar para a reflexão da sociedade brasileira. E eu não poderia também, nessa data, me furtar de falar de um problema que acomete nossa sociedade, nos envergonha, nos dá muita dor. Com certeza não é um dia para celebrações, até porque o ideal seria para nós não termos a existência dessa data, seria que ela não fosse necessária. Mas se trata exatamente de um dia para exaltar a importância da denúncia, cobrar as autoridades competentes, promover a luta contra os agressores e, enfim, chamar a atenção de toda a sociedade do país para a necessidade de defesa permanente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Uma sociedade que não cuida das suas crianças, que a parcela mais indefesa, mais vulnerável da população, demonstra não se preocupar com o futuro. E este, senhoras senadores, senhores senadores, senhoras senadoras, não pode ser o caso do Brasil. Aliás, é não se preocupar também com o presente. Cabe a uma sociedade, que é uma sociedade madura, avançada, uma sociedade ciosa dos seus deveres, proteger e cuidar daqueles que são mais vulneráveis. Todos aqui já conhecem o porquê da estipulação dessa data como data de enfrentamento à violência, ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Agora, há pouco, a senadora Ana Rita voltou a relatar o caso da menina Araceli Cabreira Sanches, que foi morta em situação muito triste em Vitória, no Espírito Santo, e até hoje esse crime não foi esclarecido. A família calou-se diante do crime, porque os acusados pertenciam a uma família tradicional e jamais foram punidos. E o corpo da menina só foi sepultado 3 anos depois. E também foi num dia 18 de maio, aí do ano de 2000, que foi sancionada a Lei 9.970, que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, baseado em um projeto da então deputada federal Rita Camata. E eu queria também fazer aqui uma homenagem à ex-senadora Patrícia Saboia, que teve importante papel nessa casa, no Senado da República, no Congresso Nacional, de levar à frente essa luta. E agora também fazer uma saudação a todas as senadoras, senadores que participam da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, em particular a presidente da frente, porque essa é uma luta que tem que unir a todos e nós não podemos deixar que ela esmaeça aqui nesse Senado. Infelizmente, a tragédia vivida pela Araceli e seus familiares é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Por isso, a importância de aproveitar essa data tão simbólica para aclamar à sociedade uma reflexão sobre o assunto. Coisa aqui que já fez a senadora Lídice da Mata, que preside a frente aqui no Senado Federal. A agressão a crianças e adolescentes, seja ela violência sexual, seja ela violência física ou psicológica, ou simplesmente negligência, é uma das piores e mais cruéis formas de desrespeito aos direitos humanos. É questão jurídica e também caso de saúde pública. Uma criança não consegue se defender sozinha, não consegue denunciar, não consegue gritar muitas vezes numa altura que alguém possa ouvi-la para socorrê-la, não consegue ir na casa de um vizinho pedir apoio. Então, realmente, é algo que nós temos que ter um foco e um combate muito grande. Desde a criação do Disque Denúncia Nacional, o número 100, em maio de 2003, e esses dados aqui também foram relatados pela senadora Ana Rita, até 26 de março desse ano, o serviço mantido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República realizou mais de 2 milhões e meio de atendimento, tendo recebido e encaminhado 156.664 denúncias de todo o país. Do total de denúncias recebidas, 34% correspondem a agressões físicas e psicológicas. Outros 34% correspondem à negligência. E os 32% restantes são os casos de violência sexual. Em todas as modalidades, exploração sexual, tráfico de crianças e adolescentes para fim de exploração, pornografia e abuso sexual. É importante destacar que nas situações de negligência e violência física e psicológica, as vítimas apresentam praticamente o mesmo percentual de gênero. Ou seja, meninos e meninas sofrem tais crimes quase na mesma proporção. No entanto, nos registros de violência sexual, as vítimas do sexo feminino são a grande maioria, chegando a 82% o índice nas situações de exploração sexual. No ano de 2011, a média de registros nessa categoria é de 14 casos por dia. O problema, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores que nos ouvem pelos canais de transmissão do Senado Federal, é que a coleta e consolidação de dados sobre a violência contra crianças e adolescentes ainda é um processo em construção, especialmente nas ocorrências domésticas, que na verdade representam a grande maioria dos casos de agressão e violência contra os nossos jovens e crianças. Investigações realizadas no primeiro mandato do presidente Lula pelo Laboratório de Estudos da Criança, o LACRE, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, mostravam à época que 3 entre 10 crianças entre 0 e 12 anos sofrem diariamente algum tipo de violência dentro da própria casa. E o pior é que nessas ocorrências domésticas, e aqui não tem nível de renda, família pobre ou família rica, uma parcela expressiva dos casos não é notificada. Trata-se do que alguns especialistas chamam de pacto da violência, que envolve geralmente os membros da família, mas também, por vezes, vizinhos e até profissionais. Nessas situações, aqueles que teriam o dever de proteger a criança ou adolescente paralisam-se e agem como se estivessem aliados ao agressor, desconsiderando os sinais dados pela vítima, mesmo quando há queixas explícitas ou quando as marcas de agressão são visíveis e notórias. Sendo assim, lamentavelmente, um dos números que temos referentes aos registros de violência praticada contra as nossas crianças e adolescentes estão muito aquém da realidade. E isso é uma coisa de indignar a alma humana, é uma coisa de nos chocar, de nos deixar extremamente tristes, porque os números que nós temos acesso já são grandiosos demais para uma sociedade que se considera estatuída sobre o direito, ou seja, uma sociedade de direito. Então imagina se nós acrescermos aí esses dados que não estão visíveis, esses dados que não estão computados nos mecanismos que nós temos na sociedade. Diante desses fatos, me parece absolutamente fundamental que o Estado brasileiro procure todos os meios possíveis e cabíveis para defender aqueles que provavelmente são os seus cidadãos mais desamparados. Concedo uma parte, senador.
Obrigado, senadora. Eu quero mais uma vez me solidarizar com a senhora e dizer para a senhora que é preocupante os dados que nós temos hoje a nível nacional sobre o abuso em adolescente e crianças, abusos sexuais. Eu dizia agora há pouco, numa parte com a senadora, nós temos que tomar providência urgente nessa casa. Nós já não podemos mais aceitar. Infelizmente, nós temos maníacos sexuais que são irrecuperáveis. A Constituição não permite ser eliminado, mas pelo menos nós temos que acabar o mal pela raiz. Nós precisamos aqui nessa casa, urgentemente, aprovar um projeto de lei para que essas pessoas sejam castradas ou quimicamente, ou, entendeu, de que maneira que for, mas que viva no meio da sociedade igual o boi na invernada. Não dá trabalho para ninguém, me desculpe a expressão, mas é inaceitável, como pai, como avô. E o que eu já assisti, o que eu já vi, e muitas vezes a gente está engessado, a gente está amordaçado, a gente está algemado e não consegue fazer nada. E aí vem alguns que dizem do seguinte: não, vamos levar esse estuprador para recuperar, vamos levar para fazer isso ou para fazer aquilo. E infelizmente voltam depois novamente e praticam novamente o mesmo crime. Infelizmente, eu vejo isso com tristeza. Nós precisamos urgentemente, esta casa, tomar providência. E a senhora, que tem acompanhado não só o Estado do Paraná, mas os dados a nível nacional, eu pego os dados de Rondônia, no nível do Brasil, e nós precisamos urgentemente se irmanar com esse propósito. E ao mesmo tempo, com certeza, essas pessoas, se formos aprovar esta lei aqui, com certeza não vão mais dar trabalho, não vão dar mais despesa. Ok, obrigado, tá? Só terminar aqui a parte. Nós precisamos, é uma decisão dura, mas é uma decisão íntegra, honesta e séria e responsável para nós poder proteger as crianças daqui para frente. Com certeza, muitos animais que estão por aí praticando esses abusos sexuais, a partir do momento que tiver aprovação nesse Senado, nessa casa, projeto de lei, com certeza não vão mais cometer esses crimes bárbaros como tem cometido até hoje.
Doivo Cassol, e a... Perdoe. E sei que quando acontece, né, esses crimes bárbaros que a gente acompanha, a gente tem a vontade de primeiro ter exatamente essa postura. E como que um ser humano, um ser adulto, que deveria proteger suas crianças, comete uma barbaridade? Nós só não podemos nos esquecer que isso é um ciclo vicioso. Possivelmente muitas das pessoas que cometem essas barbaridades foram pessoas acometidas por barbaridades semelhantes. Um ser humano não dá ao outro aquilo que ele não tem. Por isso que é muito importante combater a violência doméstica e a violência familiar. Se nós tivermos famílias saudáveis, se nós tivermos famílias sustentadas, com certeza nós não vamos ter violência nas ruas. Mas eu entendo a sua indignação e é de fato para a gente se indignar mesmo, porque isso entristece a alma humana. E, aliás, por incrível que possa parecer, o país, visto que o país possui um arcabouço legal de vanguarda nesta área, o Estatuto da Criança, do Adolescente, efetivamente não conseguiu tirar ainda o desabrigo legal das nossas crianças e jovens. Ainda é um fato que assusta. Tanto pela discussão em torno do direito pátrio, que não distingue firmeza. Então, tanto pela discussão em torno do direito pátrio, que não discute ou não distingue firmeza na educação da violência e agressão computados à educação familiar, como pelas dificuldades de caracterizar lesões corporais e, pior ainda, danos psicológicos, o fato concreto é que há dificuldades e imprecisões no nosso ordenamento jurídico para a prevenção e punição de crimes praticados contra nossas crianças e adolescentes. Compartilha dessas preocupações uma organização que aproveito para exaltar desta tribuna o extraordinário trabalho que vem desenvolvendo, conhecida por Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, DEDICA, ligado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O DEDICA realiza em meu estado um serviço importantíssimo de atendimento e acompanhamento de vítimas infanto-juvenis no Hospital de Clínicas. Coordenado pela pediatra Lucy Pfeiffer, concedo. O grupo fez importante estudo que aponta para a necessidade de projetos de lei que insiram regras no Código Penal e Processual voltados à prevenção e repressão da violência praticadas contra as crianças e adolescentes. Concedo com prazer uma parte ao nosso senador João Pedro.
Senadora Gleice, parabéns pelo pronunciamento que a excelência faz, chamando a atenção do Estado brasileiro, mas chamando a atenção da sociedade. Acho que, numa parte, eu quero lembrar da importância dos governadores, dos prefeitos, do poder mobilizador que têm as autoridades, no sentido de nós melhorarmos o nosso compromisso e a nossa consciência com as crianças do Brasil, os adolescentes, as adolescentes. Vossa Excelência chama a atenção que não são só as crianças do sexo feminino. E isso é grave, isso é sério. E dizer no pronunciamento importante que Vossa Excelência faz, chamando a atenção da casa, mas chamando a atenção do Brasil, porque o Brasil está assistindo à sessão, que no dia de hoje, em Manaus, nós tivemos uma grande mobilização, inclusive com a presença da atriz Suzana Vieira, numa grande marcha, com mais de 50 mil pessoas no centro de Manaus, não é? Com o lema "Esquecer é permitir, lembrar é combater", e percorreram chamando a atenção da sociedade. Teve a participação do governo, mas de entidades, de pessoas que militam nessa luta dura que envergonha a nossa sociedade, a sociedade do século XXI, nós que passamos, né, nessa evolução da sociedade, mas lamentavelmente esse comportamento, né, contra as crianças, os adolescentes do Brasil, né, é uma mazela, e isso nos envergonha muito. Então, parabéns pelo pronunciamento. Quero lembrar também dessa violência, não é, do trabalho escravo. Não só a violência sexual, não é, mas do trabalho escravo. São mazelas sociais que nós não podemos permitir. Nós não podemos ser coniventes, nós não podemos também deixar de encarar essa gravidade e no sentido de buscar forças, articulações, políticas públicas, não é, leis, e nós já temos leis no sentido de punir, de coibir, não é, mas nós precisamos, acima de tudo, da consciência, da sociedade, da vigilância da sociedade brasileira, no sentido de nós superarmos essas mazelas contra uma população significativa do nosso país e uma população especial, que são as crianças. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Obrigada pela parte, senador João Pedro. Quero parabenizar o Estado do Amazonas por essa iniciativa, dizer que no meu estado do Paraná também nós temos hoje uma mobilização, tivemos hoje uma mobilização grande de várias entidades e essas entidades muito conscientes do papel que têm. Eu tive a oportunidade de participar de um programa, quando fui diretora financeira de Itaipu, em Foz do Iguaçu, exatamente de combate à exploração sexual na fronteira, que também é um caso que Vossa Excelência tem na região amazônica. Fronteiras muito abertas, muito amplas, que muitas vezes levam a facilitar, né, crimes como esse. E nós tivemos uma atuação com a Itaipu muito forte nesse sentido, e as entidades lá da fronteira, as quais também quero parabenizar desse plenário, têm feito um trabalho de conscientização e de acompanhamento. Mas eu queria dizer, senhoras e senhores senadores, continuando com o meu pronunciamento, que com a participação do DEDICA, realizamos aqui no Senado Federal, há cerca de 10 dias, uma reunião com o representante da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Universidade Federal do Paraná e dos ministérios e órgãos ligados à prevenção dos direitos das crianças e dos adolescentes, para discutir ações que resultem em projetos de lei com vista a melhorar e aprimorar a nossa legislação. E mesmo reconhecendo que o ECA já possui uma legislação bastante avançada e ousada, é preciso recepcionar esses avanços no Código Penal e Processual brasileiros, de maneira a tornar efetivo o cumprimento dos princípios protetivos constantes na Constituição Federal, bem como no ECA e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Nós temos que ter, na legislação geral do nosso país, a recepção desses outros institutos que tanto avanço trouxeram à nossa legislação. A violência é um problema complexo, com muitas causas e com consequências extremamente devastadoras para crianças e adolescentes vítimas de tais agressões. E nenhuma agressão é excludente. Uma criança que sofre violência física também é agredida psicologicamente. E certamente tem muito mais probabilidade de tornar-se um adulto violento. Especialistas apontam, inclusive, que uma criança ou um adolescente que sofre abuso sexual tem grandes chances de, quando adulto, repetir essa atitude. Portanto, como pais, avós, tios, irmãos, como cidadão que somos, precisamos atuar e fiscalizar a sociedade para evitar que tantas crianças como Araceli tenham seus direitos violados todos os dias país afora. Como pais, como mães, precisamos sim estar atentos à educação dos nossos filhos. E não é fácil educar filho, não é mesmo, senadora Ana Rita? Não é fácil. A gente sabe a pressão que uma mãe tem, muitas vezes o descontrole que ela tem com uma criança. Nós precisamos de sociedades que amparem nossas famílias, amparem nossas mães, que ajudem na educação. Por isso, o Estado brasileiro é muito importante para ajudar as famílias e as mães a educarem seus filhos. Que neste 18 de maio possamos refletir sobre esse cenário e mudar nossas atitudes, sendo menos omissos e mais engajados, para que nossas crianças e adolescentes possam crescer sobre as garantias da Carta Magna Brasileira, com proteção, saúde, educação e amor. Muito amor. Muito obrigada.